Esta é a Rádio América, o podcast de NFL da Central 3 e do Pro Football. Eu sou Antônio Curti, voltamos aqui para a 22ª edição, parece muito mais, né? Mas estamos apenas na 22ª edição e continuamos nesta semana no Norte. Não, não é Game of Thrones, não vamos falar da família Stark. Depois de falar da AFC North, agora vamos para a Conferência Nacional para falar de Bears, Lions, Packers e Vikings na NFC North. No ano passado, a divisão foi decidida na última semana e deu Vikings após Green Bay jogar com vários desfalques ao longo da temporada. O que esperar para 2016? E Bears e Lions podem ameaçar? E tem mais Fantasy Football. Chegou a hora da gente comparar as plataformas de Fantasy da ESPN, do Yahoo, CBS, Philly Flicker, as mais famosas. Para dar um gás no programa nessa semana, temos menos notícias, né, Fel? Pouca coisa acontece. Mas, ao melhor estilo João Kleber, eu sou polêmico e nós vamos ranquear nossos 10 quarterbacks preferidos entrando na temporada 2016. Não é das 10 melhores carreiras, não é os 10 melhores que estão aí contando tudo. É os 10 melhores pensando um prospecto para 2016. Tudo bem, Matheus Rocha Ribeiro?
Tudo tranquilo. E por aí?
Vamos indo, tá um frio do cacete em São Paulo, continua um frio do cacete, eu não aguento mais, começou o inverno e... Leandro Amin, você está conosco aqui agora, eu era uma pessoa que gostava de frio, gostava, porque fiz faculdade em Ribeirão Preto é uma faculdade que é calor, é um inferno, é uma panela, né, é uma panela. E quando tinha frio era tipo 3 dias por ano, era uma maravilha. Mas em São Paulo, esse frio que tá fazendo esse ano, eu não tava mais acostumado não, tá louco, tá muito frio. Vamos trocar a trilha agora. Muito bom. Foi bem de semana, Matheus, esses últimos 14 dias?
Foi bem, curiosamente eu estava em Ribeirão Preto esse fim de semana, visitando amigos, e não tava tanto calor assim, o pior é isso, tava um frio do caramba.
Os meus amigos que moram em Ribeirão me disseram que... que tava frio lá também. Quer dizer, a frente fria pegou todos os lugares do Brasil, praticamente. Né? Mas... enfim, não tivemos podcast na semana passada. Novamente pedimos desculpas. A questão técnica, vamos dizer assim, da Central 3. Mas voltamos na semana, tá tudo bem. Vamos direto. O Rodrigo não está aqui conosco porque ele também esteve em Ribeirão Preto nesse último final de semana. Só que ele bebeu uns goró a mais. Eu vou entregar ele, não tô nem aí. Bebeu uns goró a mais, aí gerou... Tá estilo Valdívia, o Leandro Amin.
Isso é um mau sinal.
Ele tá muito Valdívia. Tô ficando pé da vida com essa situação. Aí virou, falou assim, tô rouco. Não vai dar pra fazer o podcast amanhã. Então, beleza. Então, na semana que vem ele volta. E pra compensar, ao invés de 2 guilty pleasures que ele tava devendo, ele vai contar 3 na semana que vem. E você, ouvinte, ajude a cobrar, tá bom? Mande tweets pra ele. Arroba RC Sanzovo. Chama ele de Valdívia, chama ele de chinelinho. Xinga mesmo. Matheus, vamos começar então com seriedade, né, nesta paçoca. Um programa mais sério essa semana. Na outra semana foi muito várzea. NFC North. Você torce para um time da NFC North. Eu torço também. Mas o que eu queria falar antes com vocês de todos os times. Eu li uma notícia aí. Os Lions vão ter cheerleader agora? É isso?
Sim, é um pedido da torcida já faz um bom tempo e a presidência anterior sempre se conversava, mas é agora que o Ron Wood entrou, né, que é um amigo da família Ford faz muito tempo já, ele realmente pensou, não, vou atender a torcida, porque o pessoal reclamava muito que não, a experiência do fã não era tão grande assim no Ford Field quanto é em outros estádios. E realmente agora resolveram, vamos colocar aí pra ver se a torcida fica mais feliz, pelo menos. Eu não gosto tanto do conceito,
eu
mas...
Eu também não gosto. Eu também não acho que a experiência do fã vai ficar muito maior com o cheerleader, cara. Os Bears não têm cheerleader, mas a desculpa da dona querida Virginia McCaskey, inclusive dá uma maldição, porque o último jogo que teve cheerleader dos Bears foi o Super Bowl 20, que ganhou. Desde então não tem cheerleader mais. Porque segundo a herdeira dos Bears, né, filha do George Halas, não tem uma imagem máscula. E os Bears tem que ter uma imagem máscula. Na cabeça da véia é isso aí, então beleza. Eu discordo, acho que não tem que ter, mas não é porque tem que ter imagem máscula. Eu acho que é uma objetificação da mulher.
Eu sou contra este líder, mas não por esse motivo.
Pela objetificação? Não,
não, não pelo motivo que a gloriosa...
Da dona Virgínia, não. A dona Virgínia não bate bem. Mas o ódio que você tem, pensa um presidente do Palmeiras que você tem, que tenha ódio, sim, na sua vida. Não, sim, precisa falar.
Não, não precisa nem ir longe.
É, não precisa daqui da Turquia lá.
Não precisa do de hoje.
Ah, do atual já. Então,
de hoje.
Pensa a raiva que você tem dele.
Tô pensando.
Agora imagina esse senhor com o time perdendo, ele no camarote dando risada. E a câmera flagrando ele lá, suavão no camarote, dando risada.
Só tá faltando o time perder.
Então, é.
No camarote.
É a dona Virginia Makeski. Vamos começar a NFC North, então, já que introduzimos o assunto. É, só pra pontuar. Lá, eu sei que vai ter gente que vai falar assim, eu curto a geração mimimi, mimimi. Porque eu fui acusado disso essa semana no Twitter. Eu, o Matheus concorda comigo. Sabe aquele grito da torcida mexicana no tiro de meta? O puto! E eu vou traduzir aqui porque as torcidas do Brasil falam, o bicha é ridículo. E eu disse que é uma das coisas tristes da Copa América. Porque isso aí é uma herança da Copa do Mundo, que rolou na Copa do Mundo, a Copa América. Eu acho lamentável. Vou falar a real. Aí falaram assim pra mim, mas você é da geração mimimi, os cacete. A questão não é ser geração mimimi, a questão é, tipo, se você tem a opção de não ofender alguém gratuitamente, não o faça. Acho que não tem muito segredo. Então, enfim. Não é nem geração mimimi, é o deboísmo. Seja mais deboísta na sua vida. Vamos lá, vai.
O cara não joga nada, mas não precisa ofender as pessoas por causa disso.
Não, e o Bravo tinha tomado um piruzaço em outro jogo, goleiro do Chile, entendeu? Aí o cara virou assim, mas é só pra desestabilizar o goleiro. Mas, cara, chamar alguém de gay é desestabilizar a pessoa? Por quê? Entendeu? Eu ainda hei de convir que um dia esses conceitos vão mudar na planeta Terra. Lutarei por isso. Vamos falar de NFC North, né? Eu tenho certeza que a gente perdeu um monte de ouvinte nesse meu rant, né? Tem coisas que eu acho que a gente tem que falar. Matheus, Packers. Reforçou a linha no draft, em tese, pelo menos profundidade de talento. Foi uma linha ofensiva que sofreu no ano passado, com lesões. Corpo de recebedores também, né? O Jordy Nelson ficou machucado na pré-temporada, perdeu a temporada inteira. E aí os Packers não tinham aquele ataque vertical e esticado. O Aaron Rodgers sofreu bastante na temporada passada. Talvez tenha sido a pior temporada do Aaron Rodgers, não por culpa dele, mas nos últimos, sei lá, 5 anos, pelo menos. E o calendário é o mais fácil da NFL, em termos de strength of schedule, né? Pega as vitórias e derrotas dos adversários deste ano em 2015. Se você balanceia, o calendário da NFC North é uma baba. Tanto que dos Bears acho que é o segundo. E o que esperar desse time? Eu arrisco dizer que pode ser o melhor ataque da NFL em 2016.
Deve ser o time que vai ganhar a divisão novamente, né? Porque voltando de Jordy Nelson, você complica muito mais a vida dos adversários, porque é um jogo que pode ser estendido muito facilmente. A gente teve a ascensão de bons recebedores, como o Jeff Jennings e o Abel Davis no fim da temporada, até nos playoffs. A Hail Mary do Aaron Rodgers foi pro Jeff Jennings, por exemplo, e jogou contra o Arizona, né? Não no jogo contra o Lions. Mas é um ataque que tem tudo para ser muito bom. Resta saber se a linha ofensiva, porque se eu pensar, se reforçou com o Spriggs e o Murphy, talvez não seja o suficiente para poder tipo, acertar tudo que tinha de problemas. Mas já é muito melhor do que o ano passado. E isso muda bastante a questão.
E tem o Ed Lacy também, né? O Ed Lacy que aparentemente deu uma emagrecida aí. O Ed Lacy fez como eu, Leandro Amin. Eu acho que ele cortou refrigerante e doces. Você sabe da última aí?
É mesmo? Você cortou?
Você não viu essa cagada que eu fiz?
Não. Você fez aquela parada quantas curtidas?
Eu vi no Facebook do Matheus, apareceu assim, Matheus Rocha Ribeiro commented em um tal post. Aí era um post aí, tipo, um share de uma campanha de um personal trainer, sei lá que caceta que era. E a cada like, comentário, sei lá, cada like que a pessoa desse no post da pessoa que compartilhou e o Matheus comentou, era um dia sem doce e a cada comentário era um dia sem refri, um bagulho assim. Aí eu olhei e falei, cara, eu tô gordo. Eu tava me sentindo gordo, né? Tava com 94 quilos. Isso no meu IMC é um IMC de um pouco de sobrepeso, né? Aí eu vou fazer isso aí também, né? Mas na minha cabeça ia dar tipo 30 likes. Aí eu falei assim, ó, cada like que esse... Chegou a hora de você se vingar se um dia eu falei mal do seu time. Cada like que esse meu tweet tiver, eu vou ficar um dia sem doce e sem refrigerante. Na minha cabeça, eu juro por Deus, eu achei que ia dar 30 likes. Tipo, eu fui tomar banho e tal.
Deu 200.
cara deu 2.200.
É.
E por que eu tô falando isso? Primeiro pra uma prestação de contas, porque eu tenho certeza que muitos ouvintes quiseram ferrar com a minha vida e deram like nesse negócio. Hoje é o 15º dia, não, é 15º dia, sem refrigerante, sem doce. Eu já perdi 1,5 kg. E o Matheus disse, o Matheus fez uma promessa também, que caso... Quantos ouvintes, Matheus, você lembra?
1.500.
Se o nosso podcast bater 1.500 ouvintes, então eu vou precisar de Leandro e a mim no cálculo.
Uhum.
Se o nosso, eu vou divulgar essa caceta pra caramba, vocês vão ver. Se bater 1.500 ouvintes, o Matheus vai ficar a metade desse tempo que eu vou ficar sem refrigerante e doce, ele vai ficar sem refrigerante. Então, se bater 1.500 ouvintes, o Matheus vai ficar 1.100 dias sem refrigerante.
Nada mal, viu? Nada
neste mal. Momento, eu não posso tomar Coca-Cola até a Copa do Catar. Ou seja, não novembro de 2022. Não vai rolar.
É, temos um problema aí.
É, mas tá ok, viu, Matheus? Não acho que você vai sofrer muito, não. Anteontem eu fiquei com uma vontade...
Refrigerante nem é tão pesado, mas é só pra ter o um negócio de não tomar de forma alguma mesmo.
Então, e eu... Eu fiquei com uma vontade de comer doce muito forte anteontem à noite. E aí o Matheus até brincou, a gente vai inaugurar um quadro novo aqui, que é o que o Curte substitui o doce por, né? Neste momento, o meu substituto de doce são castanhas de caju.
É uma boa. Caro.
Caro pra cacete, mas mata a fome e passa a vontade do doce. E são gorduras boas, eu ouvi dizer. Então é isso.
E além de ser muito bom.
E é bom. E tá substituindo o doce, que é uma beleza. Então, por favor, não me xingue que a gente fez um devaneio aqui e ficou off-topic, mas eu tinha que prestar contas e o Matheus fez essa promessa e eu queria fazer logo no início do podcast para os ouvintes que estão pegando agora já saberem. E hoje, como tem menos um membro, o podcast geralmente fica mais curto, então pode fazer esse devaneio, tá? Não xingue a gente, por favor. Estamos de off-season. Vamos lá. Já falamos dos Packers e agora é a vez dos Vikings. Os Vikings foram... Talvez o maior problema do ataque fosse... Eu tenho que cortar essa risada do Gorillaz da trilha, porque fica demoníaco. A música é muito boa, só que essa risada fica demoníaca. O maior problema dos Vikings talvez fosse o corpo de recebedores, né? Tanto que a maior surpresa positiva foi o Stefon Diggs, que eu acho que era a 5ª rodada, Matheus, do draft ano passado, salvo engano. E nessa primeira rodada eles foram atrás do que, para alguns, era o melhor recebedor da classe.
O Laquon Treadwell pode melhorar bastante o jogo do Minnesota Vikings. Não é um recebedor, tipo, como a gente estava falando do Jared Nelson, que vai estender muito o jogo, mas para isso você já tem o Diggs, que é um pouco mais rápido. Ele já pode fazer isso. Mas o Treadwell é que você vai ter uma presença mais física. Um recebedor que sabe, que sabe proteger melhor na recepção. E aí você, por exemplo, hoje eu estava vendo um jornalista americano mostrando alguns erros do Kyle Rudolph. São coisas mirins, que assim, que atrapalharam bastante o ataque dos Vikings no ano passado. E se você for olhar direito, o único recebedor confiável que os Vikings tiveram no ano passado foi o Diggs. E mesmo assim o time foi muito bem. Claro que aí você vai falar, tem Adrian Peterson correndo, o Bridgewater pode correr se precisar. Então, mas você precisa realmente melhorar o jogo aéreo se você quiser fazer alguma coisa na temporada. E os Vikings já têm uma boa defesa, mantiveram isso, reforçaram um pouquinho mais aqui e ali. É um time que tem tudo para ir muito bem na temporada. Vamos ver se até o nosso querido Moritz Boehringer, o alemão, consegue dar uma ajuda também.
Se ele fizer o elenco, né? Porque tem aquele se ele fizer o elenco, eu traduzi, make the roll, enfim. Se ele estiver no elenco dos 53 jogadores, porque o playbook é muito mais pesado, né? Muito mais complexo. Vamos ver, é uma grande história, né? Esse alemão é o primeiro jogador europeu draftado pela NFL sem nunca ter jogado futebol americano nos Estados Unidos. E é um paradigma. E ele torce pros Vikings, né? Esse que é o mais legal. Nossa, que fungada que eu dei no ar. Eu já tossi em transmissão da ESPN, agora eu tô dando uma fungada no ar. Desculpa, gente. Esse inverno tá infernal. O Matheus, tem aquela questão do Adrian Peterson, né? Porque o running back depois dos 30 anos é o equivalente ao quarterback depois dos 38. É uma bomba relógio, e é uma bomba relógio que explode do nada, né?
Assim, pelo que a gente viu na última temporada, eu não acho que vai explodir agora. ele foi provavelmente bem, não foi uma questão, tipo assim, ah, em 2012 ele teve mais de 2 mil jardas, mas foi um número totalmente respeitável, 1.485 jardas, média de 92 por jogo, que é uma média alta pra caramba, e 11 touchdowns, liderou a liga nesses três quesitos que eu acabei de citar. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho pra ele cair tanto, mas talvez seja interessante os Vikings pensarem em diminuir um pouco o número de carregadas dele pro jogo.
Sim.
Ele carregou 327 vezes no ano passado.
É muita coisa.
Não é saudável isso.
É número de carregada nível anos 80, isso aí. Era o padrão dos anos 80.
É, carregada de Derrick Henry em Alabama.
É pesado. É um smash mouth que detona o running back. Tudo bem que o Adrian Peterson vinha de um ano off, né? Por causa da suspensão lá, que ele bateu no filho com galho, enfim. E...
Hã? Não, bater com galho é errado, mas eu imagino que você fala que bateu com gato. Imagina bater no filho com gato.
Com galho já foi bem errado, na minha opinião. Mas
bater com gato?
Com um gato ia ser pior ainda, porque você tá machucando a criança e é um animal indefeso, né?
Bater até o gato miar, aquela grande expressão, né?
Então. Atirei o gato no filho. Essa é a música. Então é isso. E tem até a questão do Bridgewater, né, Matheus? Você confia, assim, porque agora é ou vai ou racha. É o terceiro ano dele, o terceiro ano do quarterback e do wide receiver, é ou vai ou racha, não tem mais desculpa.
É muito o que a gente falou na temporada passada, que, por exemplo, se os Vikings fizessem uma evolução dele, eles precisariam dar mais peças pra ele, né?
Uhum.
E agora eles realmente foram buscar outro Edwell. Vamos ver o que ele vai fazer agora que ele tem realmente peças boas. E talvez uma linha ofensiva razoavelmente melhor, não muito, mas um pouquinho melhor.
E não só mais peças, como mais tentativas de passe, né? Porque o Mike Zimmer não costuma chamar mais corridas, como a gente acabou de mencionar, e o espaço amostral do Bridgewater acaba sendo menor por tabela. Falando em recebedores, a gente falou do Laquon Treadwell, e a vida do Matthew Stafford sem o Calvin Johnson, hein? O joga pro alto e reza não estará mais em execução em Detroit.
Eu até recebi um alerta da ESPN logo antes da gente entrar aqui, falando que do Stafford dando uma entrevista falando que o ataque dos Lions talvez seja mais difícil para as defesas.
Mais difícil? Por quê?
Não, mas vai ser muito pelo fato, tipo assim, de que você não tem aquele centro, né? Porque você pensa, todas as jogadas que os Lions tinham nos últimos anos, era assim, a bola vai no Calvin Johnson. Hoje vai ser um ataque, esse ano vai ser um ataque um pouco mais mesclado. Que, por exemplo, você tem o Golden Tate, o Marvin Jones, né? Marvin Jones, uma contratação boa. Com o Theory, que o Amir Abdullah e até o Zach Zener atrás de uma linha muito bem reforçada, que mexeram bastante, porque o Bob Quinn não estava feliz, tipo assim, ele parou para assistir os últimos jogos dos Lions e ele não ficou feliz nem com a linha defensiva e nem com a linha ofensiva. Então o foco do draft foi mudar um pouco isso, e vai ser bom pro Matthew Stafford também ter um pouco mais de proteção. Na primeira metade da temporada passada, quando o Joe Lombardi ainda era o coordenador ofensivo,
nossa, era terrível.
A proteção do Stafford foi horrível.
O esquema de bloqueio dos Lions era uma zona.
E melhorou muito mais depois que o Jim Bob Cooter assumiu, né? E que nome, Jim Bob Cooter?
É nome de piloto da NASCAR, cara.
O Unser Jr.
Não é? Jim Bob Cooter. É nome de piloto da NASCAR. Pô, é muito nome. Então, mas... E tinha um problema também, né, Matheus, que os Lions chamavam poucas corridas, então a defesa poderia... O box, o front seven, o front six, chame como quiser, né, porque tem cada vez mais níquel na NFL, o front das equipes adversárias, elas estavam muito mais voltadas ao pass rush, porque sabia que não precisaria ser reativa para a corrida, por conta das poucas chamadas terrestres dos Lions. A tendência, principalmente com o Taylor Decker chegando, que é um baita bloqueador para o jogo terrestre, é que isso melhore, que o time não precise usar o expediente do screen o tempo todo.
E também tem um problema, tipo, tinha muita jogada de longo desenvolvimento. E com a linha ofensiva que os Lions tinham o ano passado, não dava pra você chamar isso. Porque você não pode deixar o Stafford lá esperando 6, 7 segundos pra soltar a bola. Nisso já tem defensoríssima dele, não poderia fazer isso. E o John Lombardi nunca mudava. Com o Jim Bob Cooter na segunda metade, já deu pra ver que mexeu bastante nisso. Menos jogadas de longo desenvolvimento, bola saindo mais rápido da mão do Matthew Stafford, muito melhor.
E quanto ao jogo terrestre, o efeito do jogo terrestre não é só no ataque. O efeito do jogo terrestre, ele aparece muito no último quarto. Aquele axioma do times que correm bem com a bola vencem, não é confusão de causa e correlação. Não é isso. É que o time que vence corre com a bola no final. O que acontece? Para vencer, você tem que correr com a bola para gastar cronômetro no final. O Hail Mary do Aaron Rodgers, mérito dos Packers, mas também demérito do ataque dos Lions que não conseguiu gastar cronômetro naquele jogo. Eu acho, pelo menos, que...
Sim, e também na defesa, né? Também a estruturação da defesa no lance.
E o DeAndre Levy volta saudável na defesa dos Lions. Pra mim, um dos linebackers mais subestimados da liga.
Sim, muito bom. Fez muita falta e não é só um grande jogador em campo.
É um grande ser humano.
Cara. Talvez o grande ser humano que os Lions tenham hoje. Depois do Calvin Johnson.
O cornerback dos Lions, o Darius Slay, é isso, né? Me fugiu o nome.
Isso, Darius Slay.
E é ótimo também. Muito subestimado.
E o Glover Quinn também, de safety.
Glover Quinn, que é um baita safety. Então, quer dizer, Detroit tem três boas peças defensivas, mas o problema do jogo terrestre no ataque, na minha opinião, ele torpedeava tudo, porque a defesa ficava muito mais tempo em campo do que deveria. Então, a NFC North é uma divisão melhor que muita gente pensa. Inclusive, eu arrisco dizer, sem medo de errar, que pelo menos um dos wild cards vai para a NFC North. E assim, eu não tenho o menor medo de errar nisso, porque eu não me surpreendo se os Lions conseguirem wild card. Até a teoria é que Packers e Lions briguem pela divisão. Desculpa, Packers e Vikings briguem pela divisão e um deles vai para o wild card. Mas eu também não me surpreenderia, Matheus, se os Bears conquistassem uma vaga de wild card. A gente não pode esquecer que no segundo ano do John Fox no Carolina Panthers em 2013, com terra arrasada, quando ele chegou lá depois do final do... Eu acho que teve um 15 na temporada de 2001 e com George Seifert, e os Panthers com John Fox chegaram no Super Bowl em 2003. Eu não risco, eu não estou sendo clubista, estou sendo bem honesto, eu não risco a possibilidade dos Bears conseguirem um wild card neste ano.
É porque por mais que Lions e Bears tiveram temporadas ruins no ano passado, não são times que precisam de tantos reforços assim para poder melhorar. São peças, uma peça aqui, uma peça ali, já resolve um pouco a situação de um setor do time. E aí já melhora bastante. E os Bears e os Lions se reforçaram muito bem da off-season para cá, né? Então, creio eu que... Eu não duvidaria também nos dois jogos que é sendo da NFC North.
É, também não descarta essa possibilidade. A tendência é que seja Seattle ou Arizona no Oeste pegue uma vaga. O que eu acho que vai acontecer na Conferência Nacional? Uma vaga de wild card para a NFC North e uma vaga para a NFC West. Acho muito difícil a NFC East ter vaga de wild card. E talvez até me surpreenderia se a NFC South tivesse. Mas a tendência é que as duas vagas de repescagem, de melhores campanhas não campeãs de divisão, venham do Oeste e do Norte. Mas também não me surpreenderia se o Arizona Cardinals entrasse em parafuso com uma temporada ruim do Carson Palmer. Ou se ele machucar, é uma coisa que eu não descarto. Mas isso aí é mais pra frente no podcast da NFC West. A gente comenta, talvez até semana que vem a gente comente sobre. E sobre os Bears, isso que o Matheus falou é bem relevante. Talvez o setor fraco do time ainda seja a secundária. Não vejo um safety com muito talento ali. E é necessário que tenha pelo menos uma peça interessante na secundária por causa do sistema do Vic Fangio, né? O coordenador defensivo que usa o 3-4 com blitz aqui a colar. E quando você manda blitz, você tem que ter uma secundária sólida para aguentar o rojão caso venha. Mas enfim, o front 6, front 7 dos Bears tá bem mais estruturado, né? A gente não sabe se vai desenvolver bem nesta temporada ou na próxima, mas o Ryan Pace fez um trabalho acima da média, né? Veio o Leonard Floyd pelo draft na primeira escolha. Ele pode ser boom or bust, mas mesmo assim, também falavam isso do Aldon Smith, e o Aldon Smith rendeu na mão do Vic Fangio. Tem o Eddie Goldman como nose tackle, e o 3-4 precisa de um nose tackle grande, e os Bears têm. O Danny Trevathan veio pela free agency, e os Bears não tinham inside linebacker. O Shea McClellan era um projeto, era um Brian Urlacher dos pobres, e... Enfim, é isso. Os Bears têm time para fazer 8-8, 7-9. Mas eu não me surpreenderia se fosse mais longe. E tudo passa pelo Jay Cutler. Não tem como, né? E na maioria dos times da NFL, tudo passa pelo quarterback. Este, lembrando, é o último ano do Jay Cutler com contrato garantido. Com dinheiro garantido. Ou seja, se ele não tiver uma boa temporada, e a temporada passada talvez tenha sido a melhor da carreira dele, teve 90 e tantos de rating, cortou bastante interceptação, acho que teve 11 interceptações só, isso pro Jay Cutler é o paraíso. Se o Cutler não render esse ano, ainda mais se o Alshon Jeffery ficar saudável, o Alshon Jeffery jogou 9 jogos ano passado só, o Kevin White não jogou. Se ele não render esse ano, os Bears vão cortar ele no ano que vem. Eu não tenho a menor dúvida que isso pode acontecer e que o Ryan Pace vai começar a olhar com carinho para a classe de quarterbacks. Não tenho a menor dúvida. Problema. Eu não vejo, já prospectando caso de besteira, eu não vejo, Matheus, nenhum quarterback além do... Me fugiu, o Deshaun Watson de Clemson. Não vejo nenhum com nível de starter nessa classe. Claro que muita coisa pode acontecer ainda nessa temporada do college, mas talvez o sobrinho do Jim Kelly em Ole Miss, não sei, o que você acha?
O problema do Chad Kelly é que ele não é tão constante, né? Esse é o problema dele. Mas a gente vai ter que ver. Mas se eu pensar o Josh Dobbs de Tennessee, talvez, mas para um segundo ano, não para começar de início. O Seth Russell, se tiver uma adaptação, talvez possa ser uma boa opção, que tem ótimos números em Baylor, Seth Russell, mas é aquele grande negócio, né? É um esquema muito diferente do que a gente
spread offense total e Baylor, a gente só Deus sabe o que vai acontecer com esse time esse ano, né?
Ainda mais com toda a confusão, né? Porque tá com os problemas com o Art Bryles quer voltar, mas Baylor não quer aceitar. Então, e o Trevor Knight, né? Tinha esquecido dele agora também.
É verdade. E tem um de Miami também, acho que é o Kaya. Agora fugiu o nome também. Brad Kaya, isso. Que eu fiz um jogo dele ano passado contra Cincinnati, não achei isso tudo, não. Mas, considerando que ele ainda tem um ano inteiro pela frente, muita coisa pode mudar. Tem o Merchan ali. Merchan do Feed, Leandro Amin. Você tava com saudade de fazer Merchan do Feed com você.
É verdade. Faz um tempo já.
Faz 3 semanas que eu não faço Merchan do Feed.
Como é que foi a comunicação nos últimos 2000 anos, ô Kurt?
A comunicação?
Você queria alguma coisa. O que você fazia?
Você ia atrás. Você ia dela, né? A informação, ela tava em alguns setores e você tinha que ir atrás da informação. A informação não vinha até você.
Você tinha que ligar o rádio, você comprar o jornal.
Esperar o seu programa. Por exemplo, se você quisesse ver o Mauro César falando mal da seleção brasileira, que é um grande prazer da minha vida, você tem que esperar o linha de passe passar às 9 horas.
Exato. E agora com o feed, como é que funciona?
Agora com o feed, você recebe a informação, você não vai atrás. É um conteúdo sob demanda.
Exato. Ela que chega até você.
Ela que chega, ela te dá um olá. Né? Sabe quando você tá com o celular assim? Você fala assim, não, minha futura esposa, minha namorada, menina que eu gosto. Ou menino também, né? Temos audiência feminina, com certeza. Não mandou mensagem ainda. Aí você fica olhando o celular, fica esperando. Nós somos um amor na sua vida. Nós vamos atrás de você. Como você faz para nós irmos atrás de você? Você não precisa mandar flores para Leandro e a mim.
Não.
Não. Você não precisa mandar emojis de coração para mim. Tudo que você precisa fazer é se inscrever num dos muitos feeds que a gente tem. O feed é nada mais é do que um canal de comunicação que pipoca no seu celular ou no seu aplicativo do computador. Que, ó, tem programa novo do Rádio América e tá no ar. Geralmente, o quê? Umas 5, 6 horas da tarde, na terça-feira, se você não ouve ao vivo. E tem essa opção também, né? Você pode ouvir a gente ao vivo e ver pelas câmeras aqui no estúdio da Central 3, em www.central3.com.br. Então é isso. Feed no iTunes e você... Ah, mas eu não tenho iOS. Você pode ouvir pelo computador. Só baixar o iTunes no seu computador. E não só o nosso podcast, como muitos outros podcasts sobre a NFL em português e em inglês, você pode ter acesso... E o iTunes, ele te avisa quando tem programa novo. Além do iTunes, Pocket Cast, Player FM e o Deezer. Né? Até onde eu sei, é isso. E se você não estiver satisfeito, eu pelo menos aviso nas minhas redes sociais, o ProFootball no Facebook, facebook.com/ProFootballBR, sei lá como que tá o negócio, a gente posta lá quando tem programa e você pode ouvir direto no site da Central 3, depois que tá pronto, ou no ProFootball. Então, quer dizer, opção não falta... Para você ouvir o nosso programa durante a semana toda. Não precisa necessariamente estar lá no site 2 horas em ponto. Sei que tem muita gente que gosta de fazer isso, de ouvir-nos ao vivo. Mas existe essa opção do feed também, que é muito bacana. Matheus, vamos falar de fantasy? Você já fez algum draft de fantasy esse ano?
Ainda não, mas a gente vai fazer esse fim de semana, não é?
Pois é, né? Nossa liga de Dynasty aí, valendo 50 conto. Esse final de semana, no sábado à tarde.
Valendo muito mais, né? É, a entrada 50
vezes. O buy-in do negócio 50 vezes essa liga, vai ser profissa. E, inclusive, temos muitas ligas que a gente vai ter dos sócios do Pro Football. Dê uma olhada lá no site, bit.ly/assinepf, vê lá os planos de clube benefício do Pro Football. Tem liga de fantasy com prêmio, então dê uma olhada também. Matheus, falando em fantasy, o programa de hoje serve também para complementar um texto que a gente fez pro site, que era onde jogar fantasy football, né? E o Eduardo esqueceu de colocar a comparação, né? Os leitores até reclamavam, vou dar uma bronca nele depois. Reclamaram porque a gente não fez uma comparação entre as plataformas. Qual que é a sua preferida? A gente tem o Yahoo, a ESPN, a FliFlicker.
Eu gosto muito do Yahoo. O FliFlicker eu gosto também, mas é mais pra fãs avançados. Eu não jogo uma liga realmente avançada, só que a gente faz as nossas planilhas mesmas, nós mesmos.
E aí que tá, entre Yahoo, ESPN e CBS, honestamente, é que o problema do FliFlicker é que ele não tem aplicativo pra celular também, né? Até onde eu me recordo, ele não tinha aplicativo pra celular e isso...
Não, mas o site funciona muito bem em mobile.
Ah, funciona? Bom, então menos mal. Mas a questão, onde eu jogo, Yahoo, ESPN... Cara, honestamente, não tem tanta diferença assim. O que muda de um pra outro é mais a interface. Tipo, a disposição das informações na tela e tal. Eu sempre joguei no da ESPN. Sei lá por quê também. Tem da NFL.com. Neste ano, a nossa liga interna, dos redatores do site, de uns amigos do João Maurício, a gente vai jogar no Yahoo. Mas, sinceramente, ano passado eu joguei com o pessoal do site da ESPN e joguei no Yahoo também. Sinceramente, não faz diferença nesse sentido. A Yahoo, ESPN, CBS e o NFL.com são muito parecidos e juro por Deus que eu praticamente não vejo diferença. Então, o que muda é a interface, dá uma olhada em todos, se possível faça um draft de liga. Tipo, entra numa liga X aí e faz um draft de teste, porque todo mundo faz isso nessa época do ano. E dá uma olhada, vê qual você se sente melhor e convença seus amigos de qual plataforma será melhor. Matheus, vamos agora à parte quente do programa, que é um momento João Kleber que eu fiz, porque não tá acontecendo nada na NFL.
Não tem ninguém sendo preso.
Não tem ninguém nem sendo preso, exatamente. Os caras não estão sendo presos, não tem ninguém pegando positivo pra hormônio, pra anabolizante, pra maconha, nada, não acontece nada na NFL. Eu tô que nem o Datena naquela esquerda, assim, pelo amor de Deus, tá com fósforo aí de cima, paga fogo em algum lugar. Não acontece nada. Então, o que acontece? Lista, porque é a buzzfeedização da internet, né? Quando você não tem o que falar, lista as coisas, porque é polêmico, o povo gosta. Todos os podcasts que eu tô ouvindo, americanos, todos estão fazendo lista. The Ringer, Around the NFL, e os caras, todos eles fazem lista. Então, a gente vai fazer uma lista aqui, e é uma lista difícil, né, Draminho? Preciso de um papel e uma caneta. Eu não fiz a minha lista ainda.
O papel tem atrás de você, a caneta à sua frente.
Ó, eu vou fazer quando você fala as coisas em inglês, Draminho, fica chique.
Yeah.
Né? As pessoas pedantes estão falando inglês o tempo todo. Então, eu vou fazer on the go a minha lista.
Ok.
Vamos lá, Matheus, você fez a sua?
Fiz, lembrei.
Você fez, tá. Vamos lá. Então, eu vou fazendo junto com você a nossa lista. Mas qual é a lista? Os 10 quarterbacks entrando na temporada 2016. Matheus, você quer começar pelo décimo ou pelo primeiro?
Começar pelo primeiro, porque fica mais fácil de trabalhar até pra baixo.
É verdade. Bom, o meu primeiro é o Aaron Rodgers. Já explico o porquê. Manda bala aí, quem que é o seu primeiro?
Eu vou de Tom Brady, de primeiro.
Por quê? Mas você não tem medo que a bomba relógio estoure?
Não, eu acho que a suspensão ainda vai ser retirada, por incrível que pareça.
Sério? Você acha que
vai ficar nesse lenga-lenga até o Tom Brady se aposentar. Ele vai ficar devendo 4 jogos pra NFL.
Não duvido que possa acontecer, não. O meu primeiro lugar aqui na lista, entrando para 2006, é o Aaron Rodgers, porque o ataque dele vai estar completo. E vai ser muito azar, né, se machucar alguém de novo. A linha melhorou em profundidade, então se der besteira, pelo menos tem um pouco de talento ali, via draft. Se não me engano, duas ou três escolhas foram de linha ofensiva no draft dos Packers. E ele agora resolveu comer saudável, ele resolveu comer a dieta do Tom Brady. Então eu pensei, caramba, o cara já jogava bem pra caramba. Imagina se ele... Porque dieta é um negócio importante, Leandrini.
É.
Pode não parecer, mas é importante. Eu acho, pelo menos. Bom, segundo lugar, Matheus.
Aí sim eu vou de Aaron Rodgers. Por todas as vezes que você explicou, não tem nem o que mais que acrescentar.
Tá. Então, meu segundo lugar é o Tom Brady, né? A gente inverteu. Assim, eu sei que eu falei esse negócio da bomba relógio, mas a gente tem um exemplo muito bom na NFL, um paradigma excelente, que é um cara chamado Warren Moon. O Warren Moon jogou bem até os 40 anos. Isso rolou. Isso não procurem as estatísticas dele. É que eu não tô com elas de cor aqui. Mas o Warren Moon jogou bem até os 40 anos e com a dieta, os exercícios e todos os cuidados que o Tom Brady tem, tipo, o cara vai dormir 8 e meia da noite, e ele é casado com a Gisele, hein? Ele vai dormir 8 e meia da noite, ele não come tomate, não come nada que é tubérculo, como chama essas cacetas de vegetal?
É tubérculo,
né? Berinjela, toma. Ele não come nada disso aí porque ele diz que não ajuda no processo anti-inflamatório do corpo. Sei lá, deve dar certo. Aí ele tem uma dieta muito louca lá, fez um livro de $200, esgotou já, todo mundo comprou. É tipo, nhoque de mandioquinha com molho de não sei o quê. E realmente, o cara, ano passado foi talvez uma das melhores temporadas da carreira dele, e ele vai ter 39 anos agora em agosto. É surreal. É realmente surreal o desenvolvimento do Tom Brady. Claro, tem aquele negócio que eu falei da bomba relógio. A qualquer momento pode explodir essa bomba relógio e chegar o chamado dead time, né? Você vira pai, você vira paizão e o nível cai. Aconteceu com o Peyton Manning, por exemplo. Mas eu acho que nessa temporada ainda não deve acontecer com o Brady. Matheus, seu terceiro lugar.
Meu terceiro lugar é o Russell Wilson.
Meu também.
Móvel rápido. Tem várias opções agora, né, em Seattle. Continua tendo o Jimmy Graham, tem o Nick Vanetto também, tem os wide receivers, o Doug Baldwin e o Tyler Lockett. Tem muitas armas. Por mais que a linha ofensiva do Seattle seja horrível, ele consegue se virar muito bem, ele consegue resolver tudo. Então, Russell Wilson em terceiro pra mim.
Eu concordo com boa parte dos seus argumentos. O Russell Wilson é um cara... Você vê o talento de um jogador quando tudo ao redor dele implode. E o caso do Russell Wilson com a linha ofensiva do Seattle Seahawks no ano passado é brilhante, né? E mesmo assim, a gente fala, ele deve ter saído do pocket 200 vezes. Não, ele teve muito touchdown de dentro do pocket na reta final da temporada. Então, é um cara que para 2016 eu prospecto como o meu terceiro quarterback. E não duvido que ele jogue bem pra cacete e até substitua o Brady e o Rodgers. O Russell Wilson, nessa lista, né, claro. O Russell Wilson é o quarterback móvel correto. O que é o quarterback móvel correto? É o cara que corre como opção. É o cara que corre quando tudo deu ruim, tá todo mundo marcado, aí o cara corre. Ele não corre quando o primeiro recebedor tá marcado. Entendeu? Sem qualquer indireta pra ninguém, nenhum quarterback, vocês sabem quem eu tô falando. Aliás, com indireta, sim, vocês sabem que eu tô falando do Colin Kaepernick. Vou falar mesmo. Quarto lugar, Matheus. Eu acho que o meu vai ser igual ao seu. Vamos ver.
Cam Newton.
Não. Cam Newton é meu quinto.
Eu até fiquei com dúvida de colocar o 3 e 4 aqui. Mas eu acho que o Newton teve uma temporada absurda em 2015. O que ele fez, o que aconteceu no Super Bowl, não apaga.
Não, não apaga.
O que ele fez,
certeza,
em 2015, de forma alguma. Muita gente fala isso, amarelão, pipocou. Não, cara, ele tá numa situação diferente. Se você for olhar o jogo como um todo, ele provavelmente foi o MVP do Carolina Panthers, porque ele jogou bem nas possibilidades. Não adianta nada você falar assim, o cara amarelou, só que aí você olha o jogo, por exemplo, no fumble forçado pelo Von Miller. Cara, ele terminou o dropback e o Von Miller tava lá.
Não tinha o que fazer. Isso aí é uma coisa que... Eu vou tentar publicar, inclusive, nessa semana. Teve uma interceptação do Tom Brady na final da Conferência Americana, que ele tá passando a bola e o DeMarcus Ware tá no cangote dele. Aí não tem o que fazer. O pass rush, se o pass rush tá muito bom, O cara pode ser um gênio, não vai dar certo. Inclusive, isso está no meu livro. Lançamento no mês que vem.
Aguardem.
É, tem um capítulo só pra isso. Matheus, o meu quarto lugar é o Ben Roethlisberger. Esse é outro que falou que vai começar a emagrecer, vai começar a cuidar da vida, que ele quer limitar a interceptação. O Roethlisberger, ele perde muito tempo com de lesão, né? Ele é um tanque de guerra. Eu, ainda mais com o Antonio Brown de arma, supondo que o Le'Veon Bell também fique saudável mais de 10 jogos pelo menos, o Roethlisberger tem tudo pra ter um ano maravilhoso. Os Steelers, pra mim, são os favoritos na AFC North. E é um time que, se saudável, pode ir longe. Meu quinto lugar é o Cam Newton. Por que eu coloquei o Cam Newton em quinto? Não é porque ele é ruim, não. Muito pelo contrário, eu gosto muito dele. E ele, além, junto com o Russell Wilson, foram dois caras que a gente vê eles como quarterback móvel, mas o Cam Newton passou muito touchdown de dentro do pocket no final da temporada passada. É que, geralmente, quando um cara é MVP, no ano seguinte, o coordenador defensivo dos outros times, o cara tá viciado. Tipo, você pode ter certeza absoluta que todos os coordenadores defensivos da NFC South, o cara, neste momento, ele tá vendo o game tape do Cam Newton. Eu tenho certeza absoluta. E aí, às vezes, acontece uma regressão. Entendeu? É muito raro você ver, sobretudo o quarterback, é um cara que é mais visível no AL-22, na game tape, ele manter um ano tão fora de série como o Cam Newton. Eu acho ele um quarterback muito bom. Se perguntasse, Kurt, você trocaria o Jay Cutler pelo Cam Newton no time que você torce? Mas nem, não precisa nem pensar, que lógico que eu trocaria, e trocaria por qualquer um desses da lista. Mas eu vejo, assim, não por nada. Eu não estou subestimando ele aqui porque ele é móvel, muito menos porque ele é negro, antes que alguém fale alguma coisa. Mas porque eu vejo os outros quarterbacks aqui, os outros quatro, como melhores para 2016. Só por isso. Mas não me surpreenderia nada que o Cam Newton tivesse um outro ano forte. A tendência, né, pelos outros anos, é que o MVP tenha uma queda de produtividade. E o seu sexto lugar? Eu sou quinto, né, Matheus? Você falou quinto?
Não, o quinto ainda não. O quinto é o Big Ben. Se invertemos de novo também. Mas, como você falou, ótimas peças, é um quarterback muito motivado, é um tanque, nada derruba ele, parece. Então, Big Ben, como se a gente fosse mantendo o nível. Ele se mantém entre os 10 quarterbacks da liga já faz muito tempo.
Sim.
Então, e agora com boas peças no ataque também, pode continuar tipo, bem nesse escalão.
Seu sexto lugar, quem que é?
Drew Brees.
A gente olha
o Saints nos últimos anos e fala assim, o Saints não foram bem e tal, não sei o quê. Mas se for olhar o Drew Brees tá lá com seus 4 mil não sei quantas jardas.
É verdade.
Com qualquer recebedor. Perdeu o Jimmy Graham, continuou no mesmo ritmo. Perdeu o Max Colson, mas ganhou o Michael Thomas, que é um adversário mais ou menos no mesmo molde. Ganhou também agora o Kobe Fleener, que por mais que... Mas seja um pouco... Ele dá uns drops a mais do que deveria, mas é um alvo bom, um alvo alto, rápido para a posição de tight
end. E na Gulf Coast Offense então, é excelente.
Eu acho que... vai sobrar, eu acho.
Então.
Eu acho que o Breeze vai se dar muito bem de novo essa temporada.
O Breeze é meu sétimo, mas é com dor no coração que eu coloco em sétimo, juro por Deus. E mais porque porque, infelizmente, vitória é uma estatística para quarterback. Eu vejo vitória como sendo uma estatística para quarterback, muito por conta, por exemplo, do que o Russell Wilson fez ano passado. O Russell Wilson carregou o time nas costas. O Cam Newton, sempre o recebedor principal, carregou o time nas costas. O Drew Brees carregou? Carregou. Mas foi um desastre tão grande o time do Saints que eu não posso colocar o Drew Brees na frente do Cam Newton, do Ben Roethlisberger, do Russell Wilson, Tom Brady, do Aaron Rodgers no ano passado. Seria uma injustiça com os outros, entendeu? Então, por isso eu coloco ele em sétimo, mas é com dor no coração, porque é um cara que eu gosto muito. O Drew Brees é o sétimo na minha lista e o Carson Palmer é o sexto. Assim, nossa, mas o Carson Palmer no sexto, ano passado ele foi tão bem, então... mas o Carson Palmer é uma bomba a relógio também, Matheus. E talvez bem mais que o Tom Brady.
Sim, é um cara que já sofreu muito mais com lesão do que o Tom Brady. Eu tô com ele na minha sétima posição... até, pela verdade, eu gosto bastante dele e no esquema com o Bruce Arians, que eles realmente conversam bastante sobre o jogo. O Palmer tem decisão sobre o game plan.
É um cara que estuda muito.
Bastante. Tem um texto do do Monday Morning Quarterback, que Sim. fala sobre do Peter King, né?
É esse texto que eu vi no livro.
A preparação do Carson Palmer para um jogo da temporada passada. Ele ficou, se eu não me engano, a semana inteira com o Carson Palmer. O Carson Palmer falando sobre tudo. Eu recomendo bastante que vocês leiam. Eu vou colocar no Twitter até depois. É um texto muito bom e mostra... O Palmer é um quarterback muito bom. E ainda mais com as armas que ele tem. Larry Fitzgerald, John Brown, Michael Floyd. O problema é que o corpo não aguenta mais. Porque é muita lesão.
É muita lesão e é muita porrada que ele tá tomando aí nesses últimos anos. Cara, eu vou inverter porque meu coração tá doendo demais colocar o Drew Brees em sétimo. Eu vou colocar ele em sexto, vou inverter. Drew Brees sexto, o Carson Palmer sétimo. Também tá me doendo colocar o Kemilton em quinto. Essas listas... Eu vou me xingar. Eu vou me xingar porque é muito difícil fazer essas listas. Não é como o wide receiver, por exemplo, que a gente coloca o Antonio Brown em primeiro sem muito medo. Eu, pelo menos, coloco sem muito medo e já vi muitos podcasts colocando ele em primeiro também sem muito medo. Vira uma Antonio Brown Love Fest o negócio. E... Enfim. Oitavo, Matheus.
Eu vou de Eli Manning.
Ah, eu também. Oitavo, meu... É outro cara que as pessoas não mostram tanto amor, assim, pelo estigma das interceptações há 3, 4 anos, só que essas interceptações caíram bastante.
A qualidade sempre tá ali, dá pra você ver, mesmo em jogos que ele vai mal, tem alguns momentos em que você vê a qualidade. Você tem o Odell Beckham Jr. muito bem, talvez agora com um pouco menos de problemas, talvez ele abaixe um pouquinho a cabeça, pelo menos um pouquinho, porque a última temporada foi um pouco problemática pra ele. Você tem o reforço do Sterling Shepard, que é o recebedor mais seguro da classe.
Sim, é um belo flanker.
Talvez o Victor Cruz até jogue. Então, você tem um corpo bom de wide receivers, você tem talento no quarterback e uma linha ofensiva que talvez vá pra frente. Porque se reforçou nas últimas temporadas. Vamos ver se dá uma melhorada também, né?
Exatamente. O Eli Manning é meu oitavo, pelos mesmos motivos que você falou. A gente elogia muito o Odell. Eu sei que o Odell é um cara que muita gente é apaixonado. A gente não pode esquecer que a bola tá chegando no Odell porque o Eli tá lançando, né? E depois que o Kevin Gilbert saiu com a run and shoot, né, princípio, nenhum playbook mais é puro West Coast. Nenhum playbook é mais puro. Erhard Perkins, por exemplo, existe sempre uma mescla, mas a running shoot era a filosofia padrão dos Giants até um tempo atrás. E a running shoot é muito propícia a interceptações do quarterback, porque as rotas são longas, se os safes estiverem cover 4 ou cover 3, um abraço. Isso aconteceu muitas vezes com o Eli. E desde que o Ben McAdoo assumiu, agora ele é head coach, mas antes era coordenador ofensivo, o Eli ele deu um salto de produtividade em termos de segurança no jogo e reduzir turnover, né? Então, pra mim, o Eli é o oitavo. Nono, Matheus. Meu nono é o Philip Rivers.
Eu vou de Andrew Luck.
Tem o Andrew Luck,
mesmo,
é verdade.
Mesmo o Luck tendo ficado fora da temporada passada por muito tempo, os coaches foram resolver o que realmente precisava pro Luck ficar mais tranquilo. Linha ofensiva. Pegaram o Ryan Kelly na primeira escolha, que é basicamente o Jeff Saturday dele.
Sim.
Lauren Clark e o Joe Haggett também, logo depois, e o Austin Blythe. Foram quatro jogadores de linha ofensiva. Eu até fiquei com dúvida na hora pra ver se realmente era o Colts draftando, né? Porque não,
foi muito
não
bem, exatamente. O Grigson mandou muito bem. O draft dos Colts foi muito bom nas rodadas do topo.
E peças de ataque eles já tinham. Não precisava. Era só pensar em linha ofensiva agora. E fizeram isso.
A gente tá esquecendo... O Andy Dalton não tá aparecendo na minha lista aqui. Eu tô coçando a cabeça se eu deveria colocá-lo ou não. Daqui a pouco eu explico porque eu não coloquei. O meu nono é o Philip Rivers, porque saudável é um cara que já concorreu a MVP, vamos dizer assim. Eu não sei se vocês lembram, mas sempre no início da temporada, quando o Philip Rivers tá saudável, ele joga bem pra cacete e um monte de gente começa a cogitar ele pra MVP. Aí ele se arrebenta, ele se machuca, metade do elenco machuca junto e aí a galera esquece. Tipo o Keenan Allen no passado. Machucou, aí o Philip Rivers caiu de produtividade junto e um abraço. Mas o Philip Rivers, é até irônico isso, porque ele é o Dan Fouts do século XXI. É um cara que é produtivo pra caramba, só que por N motivos não chegou no Super Bowl. E é um cara que eu gosto muito, é um cara que eu gosto muito mesmo. Então por isso eu coloco até um carinho especial ele em nono, o Andrew Luck é meu décimo. Porque o Andrew Luck, a gente sabe que ele jogou muito machucado no passado, né? Jogou com rim dilacerado e o cacete. Mas teve muita interceptação ali que eu achei estranha. Dá pra colocar na conta do desconforto no jogo. Quem já jogou esporte na vida, em algum nível que seja minimamente competitivo, pode ser o nível universitário, por exemplo. Cara, jogar lesionado é horrível. É horrível. Você não consegue fazer movimento simples, correto. Então muita gente culpou o Andrew Luck em relação a interceptações. Ah, mas tem interceptação, né? Porque ele tá machucado. É também, porque jogar desconfortável é muito ruim. Então eu coloco o Andrew Luck em décimo. Ano passado, antes da temporada, eu cogitava ele como MVP, foi uma bela queda. Vamos ver se os Colts aprontam aí na AFC South. É o perene favorito por causa do Andrew Luck, né? É a única equipe da AFC South com o franchise quarterback provado, vamos dizer assim, que já chegou em playoff e o escambau. Matheus, seu décimo é quem?
Andy Dalton,
é. Eu tinha que colocar ou Andrew Luck, ou Philip Rivers, ou Andy Dalton. Eu tinha esses três no bolo e duas vagas. O Andy Dalton é meu 11º, só pra completar. Andy Dalton é meu 11º, Tony Romo é meu 12º. Eu gosto muito do Tony Romo, mas ele machuca demais. E aí, putz, não dá. É tenso. E meu 13º é o Matt Ryan. Diga seu décimo, Andy Dalton, Matheus.
É um quarterback que teve um ano sensacional em 2015. Por mais que tenha perdido Mohamed Sanu e Marvin Jones, eu não acho que vai fazer tanta diferença assim. Porque você tem o AJ Green e tem o Tyler Eifert. Então, eu não acho que vai ser tão pesado assim. Além, e ele pegou o Tyler Boyd, né? Tinha esquecido disso no draft.
É. Que em tese vem pra complementar o AJ Green, né?
Já que a gente tá falando de quarterbacks, eu recebi uma pergunta aqui de um ouvinte no Twitter, o Guilherme Calciolari, perguntando pra gente quem vai melhorar no segundo ano, Marcus Mariota ou James Winston?
Winston.
Também acho.
Eu acho que o Mariota vai começar a ir melhorzinho no terceiro ano dele. O James Winston, eu queimei a língua. Eu assumo que eu queimei a língua, porque ele era um completo idiota na faculdade. É um completo idiota, Leandro Amin. Ele fez várias besteiras, assim,
mas, olha,
fora
que,
de campo.
O que mais tem na faculdade é idiota.
Mas foi bom porque eu aprendi, porque você dá o benefício da dúvida. Esse é um cara que virou profissional. Eu
acabei de comprar briga com toda a classe universitária que eu ouvi na Rádio América, mas enfim. Mas
quem nunca fez besteira na faculdade? Eu fiz besteira, por exemplo.
Eu fiz também.
E ele é um cara que amadureceu, né, Matheus?
Bastante. Em Florida State você não via ele tanto conduzindo o time, tentando ali, tipo, junto com o pessoal. Agora, nos Buccaneers é bem diferente. Ele tá sério nas entrevistas, tá compenetrado, tá querendo fazer realmente o trabalho dele. E ele tem ótimos alvos, né? Tem o Mike Evans, tem Vincent Jackson, Seferian Jenkins, até o Brate, o Tyrant de Harvard, que entrou muito bem, Corey Brates, né, falar a verdade.
Então, e isso é uma coisa que eu queria falar. Eu mencionei do Cam Newton de pocket, eu mencionei o Russell Wilson de pocket. Ainda as pessoas têm a droga do estigma que pelo o James Winston ser negro, ele corre. E isso é uma coisa que eu luto muito para as pessoas. O James Winston é pocket passer, ele é um tanque de guerra, ele é enorme. Então, por favor, não olhem para o James Winston e acham que ele sai correndo o tempo todo. Isso não acontece, por favor. Mesma coisa do Bridgewater. O Bridgewater é lento. E tem muita gente que não percebe isso. Mas um dia, se Deus quiser, esse estigma, que é um racismo velado e subconsciente, as pessoas às vezes não têm nem culpa, vai cair. Né? Eu lembro que na época do draft, me perguntaram assim, quem você acha que corre melhor, o Mariota ou o Winston? Eu olhei e falei assim, meu Deus. Eu não sabia nem o que responder para a pessoa. Eu realmente estou muito ativista nesse podcast hoje.
Que bom.
Eu estou inspirado pelo Mauro César. Mauro César, ele é um cara que... E eu não vou bloquear as pessoas se elas discordarem. Maurão é ídolo demais. Eu acho assim... A gente tem que ter essa função de falar coisas que eu acho importante. O Matheus eu também vejo falando muito. E sei que tem gente que vai discordar e tal, mas... Eu quero utilizar minha posição pra algo de útil, sabe? Tipo, posição entre grandes aspas, porque eu não me considero muita coisa, não. Mas, enfim, eu acho que se a gente pode fazer a vida das outras pessoas melhor, por que não? Né? Poético estou hoje. Bom, não falei muito bom nenhuma vez. Só falei o bom hoje agora no final do podcast. Matheus, algo a mais que você queira comentar?
Acho que a gente cobriu bem os quarterbacks.
É, foi a gente pode até fazer mais lista semana que vem, né?
Sim, dá. É bom pra... Pega um tanto bom do programa e dá uma polêmica também.
É, bom, as pessoas vão debater, vão conversar. Deixa eu pegar o meu tablet aqui, que eu quero tentar ler os comentários das pessoas no iTunes. Você consegue abrir o iTunes aí, Leandro?
Ah, vai ser. Como é que é o endereço aqui?
Não, iTunes mesmo. Não, não tem o iTunes aqui?
Não tem.
Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí, gente. Vai falando aí a mim. Dá um oi pra pessoa.
Deixa eu ver um pouquinho de som aqui. Leonard Skinner.
Voltei, gente. Vou tentar abrir o iTunes, porque a gente prometeu na última semana, não, né? Há 3 semanas que eu ia ler reviews das pessoas no podcast. A gente ainda tem 5 minutinhos. Então... dá tempo, vamos lá. Tem que abrir o negócio aqui. Podcasts. Aí, cliquei o botão, abriu no tablet. Eu não assinei o podcast no meu tablet? Ah, não, assinei sim, tá aqui. Settings. Eu quero ver. Pera aí, more. Eu não consigo abrir a mim. Caramba.
É bom que o relógio.
Ah, é o jornalismo aqui agora, entendeu? É o jornalismo verdade, o jornalismo do povo, o jornalismo que prende a atenção das pessoas. Eu vou procurar aqui pra ver se aparece. Vamos lá. Ó, eu tô me inscrevendo. É a aula de se inscrever no feed, amigo. Rádio América. Central 3. Aí, vamos ver se vai. É bom que a música é agradável também.
É. E tem 9 minutos, né?
E tem 9 minutos. A gente poderia colocar Floresta Caboclo, mas em respeito às pessoas que detestam aquele cara que pega o violão e começa a tocar Legião Urbana, eu gosto de Legião Urbana, mas eu não gosto do cara que pega o violão e começa a tocar Legião Urbana. Odeio. Vamos lá. Cliquei aqui, vamos ver se aparece pelo iTunes os reviews. Aí, apareceu. Consegui, Amin. Temos 23 avaliações no iTunes. Todas elas são 5 estrelas. Olha só que maravilha. Vamos lá, ó, o HDKOJWN, esse é o nick do cara, eu acho que ele deve ser da Islândia, é um podcast bastante supimpa, recomendo a todos, muito obrigado. Matheus H. Prado, programa supimpa, as pessoas gostaram do adjetivo supimpa, e indispensável para todos os fãs de esporte, não, fãs de esporte da ESPN, não é aqui, e amantes das grandes ligas americanas, supimpa, por Thiago Rente. Ó, esse aqui eu não gostei, ó. Chivarri, vá pro inferno. Falou, ó, o apresentador é meio mala, mas é o melhor podcast sobre a NFL. Então, ó, fake do Theo, muito obrigado. Diga, Matheus.
É uma análise bem correta do programa.
Ah, eu sou mala mesmo. Marcos Dantas, 99, muito obrigado. Cristiano, eu prometi que ia falar o nome das pessoas, eu tenho que falar. Cristiano Ludwig, Paulo Hatfield, também, muito obrigado. O clima de quinta série, é um clima de quinta série maravilhoso. Yuri Ribeiro, muito obrigado também. Leandro, me lê o nome desse ouvinte aqui, vamos ver se você consegue.
Tansib, não, ele apertou os botões.
Claramente o cara apertou os botões aqui. Então é o Tansig, muito obrigado. Rick OM também, muito obrigado. Então a vocês que avaliaram nosso programa como 5 estrelas, é nóis, tamo junto. Avalie também, você que é ouvinte de Rádio América. E se inscreva no feed, já disse, é uma boa. Tendo iPhone, tendo iPad ou não, pode ir pelo computador mesmo. Pelo computador a gente manda a bala. Bom, terminando então o programa de hoje, uma notícia de última hora, vai mudar a música do Sunday Night, Matheus.
Chateado, gostava da música.
Já tiraram a Faith Hill, agora vão tirar a música. Pô, vai pro inferno. Eu cotei a Aécio Neves no meu Twitch. Eu mandei um, é inaceitável o que está acontecendo. E é inaceitável mesmo, vá pro inferno. I've been waiting all day for Sunday night era excelente. Mas beleza, é a vida, né? As coisas mudam. E é isso aí. Matheus, suas considerações finais.
Eu aceito colocar em Will Griggs on Fire no lugar da música do Sunday Night Football.
Qual música?
Will Griggs on Fire.
Não, nunca ouvi essa. É da Carrie mesmo?
Vai dizer que você nunca ouviu a torcida da Irlanda do Norte cantando.
Ah, nossa, é muito bom! É muito bom! É muito bom. Você ouviu, Leandro Amin? Ou na Europa não tava comentando sobre isso?
Sim, senhor, sim, senhor. Tem sido hit.
Essa aí é firmeza. Concordo. Concordo, endosso que seja essa. E vamos ver, né? Já nem sei se apareceu qual é a próxima música, se não é, se já apareceu. Eu falei pro João Maurício postar no site, deve estar no Pro Football, vamos ver aqui. Então 3 e 1, Leandro Amin.
Eu acho que não saiu a novidade da música, só falaram que não ia ser a que era, né?
Só falaram que ia trocar. Pode ser até que tenha dado problema com a Joan Jett. A Joan Jett é a que canta a original, I Hate Myself for Loving You. E ela nem tem no Spotify, pra vocês terem uma ideia. Pode ser que tenha dado problema por causa disso e não queiram falar também, sei lá. Matheus, considerações finais, vamos encerrar aqui porque o pessoal do rugby já tá ali fora, eles estão olhando feio pra mim. Tô olhando, vocês passam a bola pra frente. Vai, Matheus, anda a bola.
Mais uma vez agradecer ao pessoal que nos ouve. Vamos chegar nas 1.500... Minhas execuções, né, para que eu possa ficar...
Vai, eu vou programar a Twitch, fica tranquilo que vai chegar.
Eu posso ficar muito tempo sem tomar refrigerante, agradeço até se chegar. E é isso aí, pessoal, um grande abraço a todos.
Muito bom, ó, eu vou ler alguns comentários aqui no Pro Football. Os comentários das pessoas em relação à mudança da música. Não, eu amo a sua atual música, dá uma empolgação para ver os jogos. Mas, gente, é tão legal essa... Onde posso dar dislike? Como assim? Não! Quebra já! E com quebra já a gente termina a Rádio América nesta edição. Semana que vem a gente volta. Vamos ver se a gente volta com o Rodrigo, né? Se ele volta da ressaca dele, se ele volta com voz, com 3 Guilty Pleasures. Divulgue podcast pros seus amigos, pro Matheus parar de beber refrigerante. Eu continuo com a minha promessa. 15º dia hoje, sem doce, sem refrigerante. Um abraço muito grande para todos vocês. Esta foi Rádio América, gravado aqui no estúdio da Central 3. Uma boa tarde, uma boa noite pro seu time. Uma boa sorte.